Renovados votos de boa tarde, eu começo por pedir desculpa por estarmos a dar início a esta audição no âmbito da apreciação na especialidade das propostas de lei 230 e 231 com algum atraso, mas agradecemos à CCP a presença aqui hoje e os contributos que nos poderão deixar nesta mesma audição. Nós neste momento não temos aqui nem o Sr. Deputado do Partido Socialista nem o Sr. Deputado do CDS-PP, mas deverão estar a regressar, de maneira que vamos começando devagarinho para lhes dar tempo para eles entretanto reentrarem. Eu até peço aos serviços, não temos cá ninguém do PS nem do CDS, que possam chamá-los, porque estão aí, deixaram os papéis, portanto seguramente que saíram por muito pouco tempo. O modo como vamos funcionar é o habitual, uma primeira intervenção inicial da parte da CCP, até 10 minutos, depois cada grupo parlamentar fará a sua intervenção até 6 minutos, sempre com alguma tolerância quando for necessário, e depois uma intervenção final da vossa parte, tempo igual à inicial, ou tempo aproximadamente igual à inicial. Portanto, já temos o Partido Socialista, eu creio que podemos dar início à audição. E assim o irei fazer, dando a palavra à Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, à Sra. Doutora Ana Vieira, cumprimentando também o Sr. Professor Alberto Sá e Melo e agradecendo uma vez mais a vossa presença aqui nesta comissão. Tem a palavra.
Boa tarde a todos. Quero também começar por agradecer mais esta oportunidade. Enfim, penso que nesta última legislatura já viemos mais vezes aqui do que nas últimas décadas e quero agradecer em particular ao Presidente da Comissão por isso. Nós faremos uma intervenção inicial mais de enquadramento e o meu colega depois fará mais algum detalhe nos aspectos que nos oferecem comentários. Em parte, estas propostas de lei que hoje estão aqui em discussão surgiram por iniciativa das confederações patronais, pelo menos em parte. Em concreto, a questão da prorrogação do prazo de suspensão do pagamento do trabalho suplementar, a CCP começou a insistir junto ao Governo com essa necessidade ainda no final do ano anterior, e o motivo por que fizemos essa insistência é o mesmo que esteve na base da alteração legislativa que veio a ser declarada inconstitucional. Nós logo em 2011 tivemos a oportunidade de dizer que as alterações que se vieram a materializar na terceira alteração do Código de Trabalho teriam muito pouco efeito útil prático se não se fizesse algum tipo de intervenção em termos dos instrumentos de regulamentação coletiva. Nessa altura, nós que acompanhamos perto de 50 contratos coletivos de comércio e serviços, tivemos a oportunidade de apresentar ao Governo um apanhado em que claramente demonstrávamos que a esmagadora maioria dos contratos coletivos ou reproduz o regime legal constante do Código de 2013 ou, pior, contemplam cláusulas que agravam substancialmente aquele mesmo regime. E, portanto, temos hoje, face ao que é a lei de 2012, muitos regimes que são simplesmente 4 vezes mais do que o custo dos acréscimos que estão previstos na lei de 2012. A solução que foi encontrada nesse ano, portanto, primeiro a suspensão e depois a redução para metade dos valores, pareceu-nos equilibrada porque dava aqui algum tempo para alguma negociação e a própria formulação existente de uma redução automática para metade pressionaria os sindicatos a abrirem um novo processo negocial. E, portanto, a declaração de inconstitucionalidade vai introduzir aqui um fator de desequilíbrio que depois é agravado por duas situações que, a nosso entender, não se verificaram. Uma foi alguma melhoria mais significativa da situação económica que conduzisse as associações a novos processos negociais. Não houve e, portanto, se nós formos analisar o movimento da negociação coletiva nos últimos 2-3 anos, os valores são significativamente reduzidos face a anos anteriores. Comparem, por exemplo, com 2007 ou para trás. E não aconteceu outra coisa que para nós a experiência também demonstra que é fundamental. Nunca há revisões significativas de contratos coletivos quando se está a rever leis laborais. E o problema é que durante estes 2-3 anos do período de ajustamento, por bons ou maus motivos, tivemos sempre em processos de ajustamento da legislação laboral e isto não criou novas dinâmicas que pudessem, por via da negociação coletiva, vir a reduzir o custo do trabalho suplementar que está previsto nos nossos instrumentos de regulamentação coletiva. É evidente que a questão do trabalho suplementar não se põe de uma forma uniforme em todos os setores e em todas as empresas. Para nós, temos problemas complicados em 2 ou 3 setores. Um deles é o do transporte público de passageiros, até porque tem um fator aqui acrescido de concorrência, porque as empresas públicas, do setor público de transportes, beneficiaram por via do último orçamento de Estado e de anteriores de reduções muito significativas no custo do trabalho suplementar, que as empresas ditas públicas de passageiros, mas de facto são de empresas privadas, não beneficiam. E temos ainda problemas complicados em setores de mão de obra intensiva, que trabalham muito por candidaturas a concursos públicos, em que o fator preço é determinante e, portanto, ter aqui condições diferentes em áreas tão sensíveis como a do custo do trabalho suplementar traz-nos problemas complicados. Tudo somado, daqui pode também resultar um problema até de relacionamento entre as empresas e o próprio movimento associativo e as associações, uma vez que os contratos coletivos começam a estar muito, muito desfasados do que é a própria lei em matéria de custos. E por isso, a solução que o Governo nos apresenta de prorrogação, enfim, é positiva. Parece-nos, no entanto, que face à dinâmica que existe, estamos a meio do ano, acreditamos pouco que no atual contexto se vá desenvolver muito de repente uma nova vaga de negociação coletiva que permita resolver isto num prazo tão curto e, portanto, parecia-nos preferível a proposta que as 4 confederações apresentaram em conjunto de prorrogar este prazo por 2 anos. Relativamente à outra proposta de lei, em concreto sobre a questão da sobrevigência e caducidade das convenções, esta também foi a matéria que foi objeto de uma proposta das 4 confederações dirigida ao Governo e que o Governo acolheu só parcialmente. Penso que todos terão alguma noção que o mecanismo de caducidade é todo ele complexo, do conjunto de convenções que nós acompanhamos. Desde 2012 e 2003 tivemos apenas 2 caducidades no setor automóvel e no grossista de produtos alimentares, ambos em contratos com a CGTP, e mesmo esses levantam enormes problemas jurídicos relativamente aos efeitos dessa caducidade. Mas entendemos que se houver aqui algum encrutamento de prazos, a questão pode facilitar-se em alguma medida. O Governo primeiro tinha apresentado uma proposta de redução para 2 anos, recuou depois e acabou por apresentar na Assembleia uma proposta em que o prazo é 3 anos e aqui com uma cláusula que permita alguma avaliação no final do ano. Eu devo dizer que nós, em determinado momento, vamos ter que parar de estar sempre a fazer alterações legislativas, porque não é bom nem para empresas, nem para trabalhadores, nem para a negociação coletiva, e muito menos é positivo quando estamos a mexer em áreas que têm sempre imensos problemas de contagem de prazo e de efeitos, como é o caso desta que está aqui. E, portanto, parecendo-nos-ia preferível, enfim, ter assumido aqui algumas rupturas e ter introduzido um prazo mais curto do que ter aqui uma solução intermédia, que a experiência nos diz já hoje que só irá trazer problemas de aplicação prática decorrido um ano e de compatibilização entre o regime que agora terá início e o que vier a ser consagrado. Finalmente, quanto à suspensão de vigência das convenções coletivas, esta de facto não foi uma proposta nem da CCP nem nenhuma confederação, penso que nem patronal nem sindical. Temos muitas dúvidas do ponto de vista técnico, que explicaremos um pouco mais à frente, mas temos também uma dúvida que se prende muito com o impacto de medidas desta natureza na concorrência entre empresas. É evidente que se falarmos de setores muito disseminados, onde a maioria das empresas são micro ou pequenas empresas, as questões de concorrência não se põem da mesma maneira que se põem em setores em que operam poucos operadores e com empresas muito grandes. Este tipo de medidas que cria, de alguma forma administrativamente, condições de concorrência diferentes ao nível, pelo menos, da legislação laboral, não merecem a nossa simpatia e, portanto, uma recomendação que deixamos desde já é que, caso esta medida vá para a frente, ela deve ser acompanhada muito de perto com mecanismos de avaliação que permita ver que impactos é que tem no conjunto do setor uma medida destas para uma empresa em concreto. Passaria agora a palavra ao meu colega para...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito rapidamente sobre as três matérias que estão em revisão. Em primeiro lugar, sobre a proposta de lei que prorroga o período de suspensão do pagamento de acréscimos de trabalho suplementar de origem convencional. Bem, a declaração de inconstitucionalidade da norma, que foi censurada como indevida por se tratar, nesta intervenção legislativa, da violação da reserva da contratação coletiva, na expressão das normas da Constituição dos artigos 56, 3 e 4, foi fundamentada nos seguintes termos pelo Tribunal Constitucional, que não se vislumbra qual o interesse ou interesses constitucionalmente protegidos que possa justificar a redução ou pleges para metade dos montantes superiores aos previstos no Código de Trabalho fixado em disposições anteriores a 1 de agosto de 2014. Foi este, em síntese, o fundamento que o Tribunal Constitucional usou para declarar inconstitucional a norma da Lei 23 de 2012. Ora, precisamente neste caso, a opção pela suspensão das cláusulas convencionais que estabelecessem acréscimos por trabalho suplementar superiores àqueles que agora, sem que essa norma tenha sido declarada inconstitucional, a lei passou a prever, seguida da redução para metade dos valores convencionais que não fossem renegociados, constituiria, em nossa opinião, um ato de sensatez com vista, em primeiro lugar, uma maior aproximação moralizadora dos montantes muito disparos e, em alguns casos, elevadíssimos, atingindo os 100% de acréscimo no pagamento de trabalho suplementar logo na primeira hora, previstos nas diversas convenções coletivas. E, em segundo lugar, um estímulo à efetiva negociação coletiva do trabalho. A norma foi declarada inconstitucional, pensamos que a suspensão dessas cláusulas até 31 de 12 de 2014 é apenas um fraco paliativo. Em segundo lugar, sobre a proposta de lei que permite a suspensão de convenções por acordo com incidência empresa a empresa. Esta medida, nos termos da proposta de lei, depende de situações de crise empresarial e passa a citar por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade da empresa. Desde que tal seja, e volto a citar, indispensável para assegurar a viabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho. Mas se exige que seja decretada por acordo entre o empregador e as associações sindicais outorgantes da convenção coletiva em questão. Os fundamentos consagrados são decalcados, como os senhores deputados bem sabem, dos da suspensão de contratos individuais de trabalho em situação de crise empresarial, o chamado layoff. Ora, o layoff tem incidência nos contratos individuais de trabalho, mas individualmente considerados. Tem caráter excepcional e duração limitada e confere aos trabalhadores abrangidos direito à parte da retribuição e a uma compensação retributiva, bem como a manter regalias sociais e a exercer outra atividade, entre outros efeitos. O layoff é discricionário, atingindo trabalhadores selecionados. Esta medida afeta um universo imprevisível de trabalhadores cujas prestações podem ser essenciais à empresa. Esta suspensão das convenções atinge todos os direitos que advenham aos trabalhadores da negociação coletiva. Pode atingir trabalhadores que o próprio empregador pretendia ressalvar da aplicação da medida, de medidas como esta. E, por fim, a proposta também tecnicamente deixa a desejar, Não está claro na redação formulada que a medida tem incidência empresa a empresa. Isso deduz-se do facto de ser negociada por cada empregador individualmente. Tal só resulta implícito quando, pelo contrário, deveria especificar-se o seu âmbito espacial e material. Ou seja, quais os efeitos concretos e os direitos individuais ressalvados, se for o caso. Em terceiro lugar, a sobrevigência e caducidade de convenções. Como a doutora Ana Vieira referiu, a proposta de lei não acolhe as posições das confederações empregadoras quanto a, em primeiro lugar, prazos de caducidade e sobrevigência. Propunhamos 2 anos e 18 meses, respectivamente. Por outro lado, também não acolhe a proposta das confederações de empregadores relativa à limitação à retribuição base e de oportunidades dos efeitos nos contratos individuais de trabalho, após caducidade e até a entrada em vigor da nova convenção. Penso que se vai mal ao não se acolher as nossas propostas, porque estas justificam-se pela necessidade de fazer cessar os efeitos da convenção coletiva após denúncia, independentemente da sua substituição por outra convenção, não forçando assim a negociação precipitada de convenções sob pressão para os novos IRCT convencionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos à ronda pelos partidos. Vamos dar início à mesma com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Nuno Sá, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Partido Socialista e em meu nome pessoal, saudar a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, em particular a doutora Ana Vieira, secretária-geral, e o Sr. Dr. Alberto Sá e Melo. E queria também agradecer os contributos que aqui nos trouxeram, as críticas, sugestões e que também tivemos a oportunidade de ler antecipadamente também em documentos sobre as duas propostas de lei que nos fizeram chegar. E também conhecendo a posição da CCP sobre estas mesmas propostas de lei, devo dizer que não é, como também será certamente já sabido pela CCP, não temos exatamente o mesmo ponto de vista e a mesma leitura do que resultará, em particular para os trabalhadores portugueses, destas duas propostas de lei, e daí também o sentido da nossa votação contra ambas as propostas na generalidade. E depois desta longa tarde intensiva de audições, não ficamos com convencimento de que há motivos para apoiar estas propostas de lei. É a nossa leitura política e nada se alterou com as audições que realizamos e com os documentos que nos fizeram chegar. Eu queria deixar algumas notas importantes também para se a CCP entender comentar. Em primeiro lugar, a exposição de motivos do que o Governo apresenta nas duas propostas de lei é um pouco ambígua em relação no que se refere ao compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. Diz que foi celebrado e também estará na gênese destas duas propostas de lei, mas onde o Governo é muito claro na exposição de motivos é dizendo que na 11ª avaliação inscreveu por sua iniciativa, por iniciativa do Governo, na 11ª avaliação contra o que inscreveu o compromisso de reduzir o montante das indemnizações por despedimentos ilícitos ou ilegais, e que depois na 12ª avaliação, também por iniciativa do Governo e de certa forma como moeda de troca, é assim que está na exposição de motivos, decidiram não reduzir o montante das indemnizações por despedimentos ilícitos, mas antes apresentar à Troika estas duas medidas, estas duas propostas de lei, no que se prende com a alteração do regime da contratação coletiva e com a questão do pagamento do trabalho suplementar ou extraordinário. É assim que está na exposição de motivos. E nós já aqui dissemos que não percebíamos porque é que, se o Governo põe assim a coisa na exposição de motivos, primeiro porque é que inscreveu na 11ª avaliação o compromisso de reduzir o montante das indemnizações por despedimentos ilegais. Foi uma iniciativa do Governo, não estava no memorando original, não percebemos. Segundo, porque é que depois quis inscrever como moeda de troca estas duas iniciativas? E ainda para mais com os acontecimentos que vieram a seguir, políticos relevantes, de terminarmos o programa de ajustamento, a Troika sair e até termos prescindido do último cheque. Mas ficámos aqui a saber, e bem, e com muita lisura e frontalidade, que estas duas propostas de lei, como disse a doutora Ana Vieira, são também sugestões das confederações patronais. Foi assim que disse nas primeiras palavras. E bem, e portanto é assumida a paternidade destas duas propostas de lei na concertação social e com toda a legitimidade. Com todo, e respeitamos os argumentos, embora não concordemos. E não concordamos porque, relativamente à questão da contratação coletiva, nós continuamos sinceramente com muitas reservas, porque que estímulos é que existem no atual quadro e que outras medidas a montante é que vão ser tomadas para que haja estímulos para que se celebrem novos acordos coletivos de trabalho? Que estímulos é que existem? A partir do momento em que caducar tudo, mas eu pergunto que estímulos é que existem da parte das entidades empregadoras para que se celebrem novos acordos coletivos de trabalho. Sobretudo, novos acordos coletivos de trabalho que deem mais rendimentos e mais direitos aos trabalhadores. E dos próprios trabalhadores, evidentemente, que lutarão por isso, é natural, por esses seus interesses, mas também o que é que podem dar em contrapartida? Nas atuais circunstâncias e com os horizontes que temos, de grandes dificuldades, de continuarmos a destruir emprego em Portugal, de continuarmos, e isso é a responsabilidade do Governo, a seguir um caminho sempre de apostar a nossa concorrência em salários baixos, em perda de rendimento para os trabalhadores. E, portanto, quais são as metas e quais são os estímulos? E, portanto, o que nós tememos é que a contratação coletiva, que pelos números já está em mínimos históricos, passa a ficar em mínimos insignificantes. E veremos se assim não será. E esse é um dos nossos maiores receios. E nem imputamos a responsabilidade exclusiva, diga-se, quero aqui fazer esta ressalva, ao lado do parceiro social, aos empregadores. É porque os empregadores também têm que ter condições e políticas e estímulos para poderem elevar salários, para darem mais condições. Certamente também o desejam. Nós não temos uma visão maléfica nesse sentido. Agora, nós não vemos condições para que também os próprios empregadores possam fazer isso, nem políticas nesse sentido. E, portanto, eu pergunto, o que é que vai acontecer? Que estímulos é que há? Que metas? Que políticas? Não vemos aplicação de políticas para o crescimento económico, para mais direitos e mais salários para os trabalhadores, com equilíbrio também para que os empregadores possam fazer isso. Não vemos, sinceramente. E, portanto, repito, passaremos de mínimos históricos na contratação coletiva para mínimos insignificantes. Isto porque o viveiro favorável à contratação coletiva é o crescimento económico. São políticas públicas amigas do crescimento económico e da promoção do emprego. E elas não existem. Nem nós antevemos que possam existir. E temos visto precisamente o contrário ao longo destes 3 anos. Cortes de salários, cortes nos rendimentos e até há bem pouco, e passo já para finalizar a minha intervenção, falou-se aqui, nós temos que nivelar, e passo já para a segunda proposta de lei, temos de comentar, relativamente ao trabalho suplementar, temos que nivelar e promover a concorrência. Repare-se, promover a concorrência por baixo, nivelar por baixo. Promover a concorrência com perda de rendimento para os trabalhadores portugueses, designadamente no trabalho suplementar. É aqui que estamos a assentar bases de concorrência e o nivelar. E, portanto, isto anda junto, anda interligado, e é esta a nossa leitura legítima e a nossa visão sobre estas duas iniciativas. Para além, e termino mesmo, Sr. Presidente, de que a questão do trabalho suplementar, na nossa opinião, vai implicar no setor privado perdas de receitas para o Estado, continuar a destruição de emprego, poderia tentar-se criar emprego, outros postos de emprego, por via de não fomentar tanto o trabalho suplementar, e entendemos que aquilo que é tão importante também, em particular para o comércio, que é o poder de compra, a procura interna, com este caminho de redução permanente dos rendimentos dos trabalhadores, dos salários dos trabalhadores, nós não estimulamos a consumo interno e a procura interna. Este não é caminho, e acho que a própria CCP partilha dessa visão e até o tem dito. Este não é caminho, nós temos que encontrar outra solução. E, portanto, daí a oposição do Partido Socialista a estes dois diplomas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimentar a delegação da CCP, Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, aqui representada pela sua Secretária-Geral, Doutora Ana Vieira, e o Sr. Professor Saimel, e dizer que escutámos com atenção não só a vossa intervenção, mas também lemos com o maior interesse o parecer que nos fizeram chegar acerca das duas propostas de lei em apreço. Eu retinha da vossa intervenção e também da intervenção do Partido Socialista duas coisas que aparentemente são absolutamente contraditórias. O Partido Socialista afirmou que a paternidade das propostas de lei é das confederações empresariais e os senhores disseram aqui que a proposta de lei, pelo menos relativamente à 230/12, não acolhe a proposta das confederações empresariais sobre caducidade e sobre vigência dos contratos. Ou seja, não bate a bota com o particular. Aliás, eu partilho muito mais desta vossa tese, isto é, a proposta de lei que aqui está, 230, refirmo à 230, é uma proposta de lei que é equilibrada, uma vez que ela parte, obviamente, dos contributos dos parceiros sociais, designadamente das confederações empresariais, mas também de uma negociação, quer com os parceiros empresariais, quer com a UGT, no sentido de procurando harmonizar interesses que à partida são divergentes, não diria antagónicos, mas pelo menos divergentes, no sentido de uma proposta de lei que, não acolhendo as propostas das confederações empresariais, portanto, não acolhendo certamente as propostas da UGT, é ainda assim uma síntese dessas duas teses e, por isso mesmo, é equilibrada. Portanto, no fundo, é a concertação social no seu melhor, ou seja, em termos tripartidos, embora não havendo um acordo formal, mas foi possível, através de aproximações, procurar conciliar mais ou menos os interesses, sendo que ninguém se poderá rever por completo na proposta, mas todos, de alguma maneira, deram o seu contributo e, do seu ponto de vista, da sua perspectiva, conseguiram, digamos, minimizar efeitos funestos que, de um lado ou do outro, possam sentir que a proposta continha. Portanto, e isso é importante realçar, há de facto aqui um equilíbrio nesta proposta, no sentido de ela consertar interesses, e eu penso que quando isso acontece, acho que estamos todos parabéns. Isso significa que a concertação social cumpriu o seu papel, que os parceiros sociais, mais uma vez, souberam estar à altura das suas responsabilidades, no sentido de produzir uma proposta que é, na nossa perspectiva, uma proposta que é perfeitamente equilibrada e que permitirá, em conjunto com também a nova resolução do Conselho de Ministros relativamente à extensão das convenções, que era também, digamos, uma um pedido que, e aqui não era só da CCP, nem só das confederações empresariais, talvez à exceção até da própria CAP, que aqui tinham um entendimento diferente, mas era um entendimento de todos os parceiros sociais, seja os empresariais, seja a UGT, seja mesmo a CGTP. E eu já tive a ocasião de referir aqui na intervenção anterior que várias vezes, seja a nível da concertação social, portanto, em termos tripartidos, seja através de reuniões bilaterais, todos os parceiros eram unânimes no sentido de que a resolução do Conselho de Ministros, que estava respaldada no memorando de entendimento relativamente à representatividade para a extensão dos contratos, era ela por si inibidora dessa mesma extensão. Daí o que há uma relação direta, uma relação de causa e efeito entre essa resolução do Conselho de Ministros e o número de contratos que reduziu-se durante este período de vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira. Mas, portanto, deixava aqui uma pergunta à CCP, no sentido de perguntar se não acha que, muito embora não se podendo rever totalmente nesta proposta, que de alguma maneira, em pelo menos os mínimos daquilo que era a sua posição, estão aqui refletidos e que também, por parte da UGT, houve ou não contributos importantes para o resultado que aqui está plasmado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado. Agradecer os contributos que aqui nos trouxeram, também a documentação que nos fizeram chegar. E aquilo que eu gostava também de dizer do ponto de vista político, logo à cabeça, é que estas duas propostas, pelos vários atores intervenientes em todo este processo, me deixam de alguma forma com algum conforto, porque não servem a nenhuma das partes. E isso, por um lado, é bom. É bom quando não servem totalmente os interesses daqueles que se querem, de alguma forma, apropriar da defesa dos trabalhadores e que são únicos defensores dos trabalhadores, e também daqueles que, de alguma forma, representam as confederações patronais e essas entidades. E, por isso, de alguma forma, significa que há aqui algum equilíbrio por parte do Governo, algum bom senso, que temos aqui posições que não se encaixam totalmente umas nas outras. No entanto, há claramente uma posição mais moderada e que nós gostamos e queremos salientar, que é a posição da UGT relativamente a esta proposta. Parece-me que, de alguma forma, também a própria confederação que representam, mesmo discordando de algumas medidas e querendo que elas fossem mais longe, e provavelmente é por isso que eu acho que há aqui algum equilíbrio, porque não foram tão longe como as próprias confederações e a própria CIP queriam, e acabam por criar aqui uma situação de algum equilíbrio. Mas relativamente à proposta, à proposta de lei, à número 230, a determinada altura, aqui nos vossos, na vossa avaliação, fazem, dizem, é certo que esta medida não suspende contratos de trabalho individualmente considerados, mas atinge ou pode atingir cegamente o universo muito alargado e indeterminado de trabalhadores a quem a convenção coletiva se aplique, que por efeito da suspensão vêem suspensos todos os direitos que lhes advenham da negociação coletiva. Eu gostaria que explicassem um pouco melhor o que é que querem dizer que com a proposta que, como afirmam, atinge ou pode atingir cegamente um universo muito alargado e indeterminado de trabalhadores. Depois também, mais à frente, fazem referência que as convenções coletivas de trabalho, mesmo os acordos de empresa, são celebrados entre uma empresa ou um empregador e uma associação sindical. Parece acertado que, ao arrepio e em alteração de anteprojeto anterior, se tenha substituído a Comissão Sindical de Empresa por uma associação sindical, como entidade celebrante do acordo de suspensão. Porquê é que têm tanta resistência a esta alteração e o porquê de salientarem esta questão? Também, se partilham com aquilo que já foi dito aqui ao longo da tarde, que a redução do pagamento do trabalho suplementar vai levar a que as empresas recorram mais a este tipo de trabalho, porque é mais barato, evitando dessa forma a dinamização do mercado de trabalho e a contratação de novos trabalhadores. O que é que entendem, porque isto tem sido recorrente, este argumento, também aqui ao longo da tarde, e eu gostava de saber o que é que a Confederação entende sobre esta matéria. E, por último, também, e relativamente ainda a esta questão, é que foi afirmado, e até aqui pelo Partido Socialista, que agora utiliza o argumento de que a Troika foi embora e já podemos fazer tudo aquilo que acharmos que devemos fazer, independentemente disso, por vezes, fugir ao alcance ou ao controlo daquilo que é uma ação governativa de maior rigor e de maior exigência. Pelos vistos, agora já se pode fazer tudo, já podemos voltar outra vez ao regabof anterior. E quando falam em que há uma destruição de emprego com estas medidas e que isto vai promover essa destruição de emprego com a questão do trabalho suplementar, se também acompanham ou não esta afirmação, ou se, pelo contrário, isto pode trazer alguma dinamização, que é aquilo que se pretende, ao mercado de trabalho.
Deputado, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por saudar a representação da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e dizer que, para nós, foi bastante elucidativo assumirem a paternidade de iniciativas legislativas que estão em cima da mesa. Aliás, confirmam aquilo que o PCP disse desde o início deste conjunto de audições. É que o Governo está, efetivamente, com esta proposta a governar, não em função dos interesses do país ou da maioria dos portugueses, mas está a governar em função dos interesses daquilo que são os grandes confederações patronais, aquilo que são os interesses dos patrões e não da grande maioria dos portugueses que são trabalhadores. E, portanto, nós consideramos que estas iniciativas legislativas vão agravar de uma forma profunda aquilo que é a pobreza, aquilo que é o retrocesso e a injustiça e, portanto, temos naturalmente uma posição profundamente contra estas iniciativas legislativas porque elas não resolvem nenhum problema de país. E, aliás, acho que é até, de alguma forma, contraproducente da parte de algumas confederações patronais insistirem neste caminho de agravamento da exploração, da miséria de quem trabalha, porque está comprovado que não vai resultar. Ou a CCP entende que o caminho que o país está a seguir está às mil maravilhas. E, portanto, os vossos associados, nomeadamente os mais pequenos, estão muito bem na vida e não estão a encerrar que nem aos magotes no nosso país. Bom, nós consideramos que isto é verdadeiramente até constrangedor, porque efetivamente o caminho que está a ser traçado, um caminho de aprofundamento da pobreza e da miséria, tem consequências muito nefastas naquilo que é a qualidade de vida das pessoas do nosso país, mas também tem impactos profundos na economia, naquilo que é o desenvolvimento do nosso país. E nós consideramos que aquilo que era a austeridade, a troika, o pacto de agressão, tudo isso sempre foi uma desculpa por parte do poder político para implementar um programa político que visava o empobrecimento da grande maioria dos portugueses para deixar os ricos cada vez mais ricos. Eu acho que isto é que é o tema central destas iniciativas legislativas. E para nós é claro que a proposta de lei da 230, que aqui está a ser discutida, não visa dinamizar a contratação coletiva. O objetivo é liquidar a contratação coletiva. É esse o objetivo e é esse o objetivo sempre foi daquilo que foram os objetivos das organizações patronais. Porque se atendermos aos dados que são públicos, em 2009 havia 1 milhão e 300 mil trabalhadores abrangidos, neste momento temos cerca de 200 mil trabalhadores abrangidos. E, portanto, foram tomadas medidas para liquidar a contratação coletiva. É isso que está em cima da mesa. E quer-se nivelar toda a gente por baixo, com patamares de salário mínimo e pouco mais. E a pergunta é se concebem um país dessa forma, se é isso que se pretende. E se não é, a pergunta é como é que se vai dinamizar a contratação coletiva quando o que a proposta de lei faz é reduzir os prazos da sua caducidade para que os direitos que lá estão consagrados extinguem-se o mais depressa possível. E nós entendemos que isto não é dinamização nenhuma, é sim promover um processo de concentração da riqueza e de agravamento da exploração, que terá consequências muito nefastas para o nosso país. E mais, está este Parlamento, este Governo e esta maioria, por via da lei, a tentar conquistar aquilo que no terreno as entidades patronais não conseguiram. Porque nós estamos em campos diametralmente opostos. E nós sabemos que há, efetivamente, luta de classes nas empresas. E os interesses que são os interesses dos patrões são distintos dos interesses dos trabalhadores. E, em função da correlação das forças, os patrões são obrigados a ceder mais ou a não ceder, em função daquilo que é a correlação de forças. E o que o Governo está a fazer, esta maioria PSD e CDS-PP, é colocar um instrumento poderosíssimo nas mãos dos patrões, que é caducidade dos contratos coletivos de trabalho. É extingui-los a todos. E isto é, como se diz no futebol, ganhar na secretaria aquilo que não se ganha no terreno. E isso nós consideramos que é verdadeiramente inaceitável. E daqui reafirmamos que a contratação coletiva foi conquistada pelos trabalhadores portugueses ainda durante o fascismo. E não vai ser por via da alteração à legislação que se vai dar a cabo da contratação coletiva. Se PSD e CDS, as confederações patronais, julgam que se acaba com a contratação coletiva e os trabalhadores ficam impávidos e serenos nos seus postos de trabalho, sem lutarem, estão redondamente enganados. Portanto, o que isto vai provocar é a luta concreta no plano concreto das empresas, no terreno, para conquistar a contratação coletiva. É isso que vão ter. Porque ninguém se submete no nosso país, trabalhadores que sejam conscientes de classe, do ponto de vista dos seus interesses de classe, ninguém se submete a trabalhar por 432 euros líquidos e ficar quieto sem lutar pelos seus direitos. Nós acreditamos que os trabalhadores vão efetivamente lutar pela contratação coletiva. E é isso que vão ter no terreno com estas medidas que aqui estão a ser propostas. É evidente como prejuízo para os trabalhadores no plano imediato, porque o que o PSD e o CDS-PP estão a fazer, estão a dar aquilo que é um gigantesco frete, um instrumento brutal para destruir a contratação coletiva por parte dos patrões, mas que naturalmente vão ter a luta dos trabalhadores para responder a esse objetivo político. Nós consideramos é que é inaceitável que um governo tome uma parte no conflito. Há interesses antagónicos, muito bem. A contratação coletiva é das partes. Não deve ser o governo a determinar a caducidade dos contratos coletivos de trabalho. Os mecanismos devem promover o equilíbrio de forças. E nós sabemos que os trabalhadores são a parte mais fraca da relação laboral. E a lei deveria proteger a parte mais fraca. O que o governo faz, em vez de proteger a parte mais fraca, é ganhar, dar instrumentos àquilo que é a entidade patronal para desequilibrar, destruir ainda mais aquilo que é a contratação coletiva. Portanto, é de uma profunda injustiça e é um caminho que não serve os interesses nacionais, não serve os vossos associados, não serve o interesse do país, porque isto leva ao fundamento do país. E nessa perspectiva também a proposta de lei 231, em que, mais uma vez, o governo está a meter o bedelho a sear em fosse alheia. Porque aquilo que foi acordado com as entidades patronais e os trabalhadores deve ser respeitado. E se estipularam trabalho de suplementar pago a um valor superior, deve ser respeitado. O que o governo está a fazer é dizer assim, não pagam aquilo que foi livremente acordado. E portanto está diretamente a tirar dinheiro do bolso do trabalhador para o entregar aos patrões de mão beijada. E, portanto, nós consideramos isto um escândalo, uma vergonha nacional, e é empobrecer ainda mais os trabalhadores do nosso país. E isto não pode ser o caminho do nosso país. Não pode ser o caminho de desenvolvimento. Andarmos para trás, sermos um país de terceiro mundo do ponto de vista dos direitos e dos salários, é inaceitável. Mas, infelizmente, é isto que pelos vistos se quer. Infelizmente, é pelos vistos que se quer. E nós consideramos que este caminho não pode ser o caminho do nosso país e, com certeza, os trabalhadores e os portugueses encontrarão formas de contrariar este caminho que aqui está a ser imposto. A pergunta final é também relativamente ao trabalho suplementar, toda a perspectiva do combate ao desemprego. Então, historicamente, o trabalho suplementar é pago muito acima do trabalho normal por dois fatores. O primeiro fator é por questão de saúde pública, isto é, o trabalho suplementar aumenta do ponto de vista daquilo que são os riscos de acidentes de trabalho, a qualidade de vida aumenta significativamente os riscos de saúde dos trabalhadores. Paga-se mais trabalho suplementar para que os patrões não abusem no trabalho suplementar. Paga-se mais trabalho suplementar para que as entidades patronais não abusem disso e, por sua vez, criem postos de trabalho. E, portanto, o que esta proposta de lei está a fazer, além de tirar dinheiro dos bolsos dos trabalhadores, é dizer assim, bom, corram os riscos todos do ponto de vista da saúde e mais, não criem impostos de trabalho. Porque, efetivamente, se o trabalho suplementar é muito mais barato de contratar um trabalhador, naturalmente que as entidades patronais vão escolher carregar os trabalhadores com trabalho suplementar. E nós também consideramos que isto não é caminho. Só revela é os objetivos políticos deste governo de desgraça nacional e aquilo que está acima da mesa. Exploração não é promoção de emprego e é fundamento nacional, com todas as consequências que isto tem na economia, porque a procura interna, essa também vai cair. E a não ser que as vossas empresas sejam exclusivamente exportadoras de comércio e serviços, nomeadamente os serviços, ou então os vossos associados também vão sofrer. Porque a economia vai se ressentir e a procura interna vai cair a pique com as consequências que isso tem no encerramento de empresas e na destruição de postos de trabalho.
Muito obrigado. Devolvo a palavra para a intervenção final à CCP.
Muito obrigado. Nós seremos breves. Eu tentarei abranger duas ou três questões mais genéricas, depois o meu colega completará. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que as confederações, e no caso concreto a CCP, foi muito clara há muito tempo que seria importante termos estas iniciativas que estão aqui em cima da mesa. Aliás, elas circularam inclusivamente pelos parceiros em sede de concertação social, portanto não penso que não haveria aqui nada a esconder, e muito menos o não assumimos que isto para nós era importante. Mas também tem na CCP um parceiro que sempre defendeu ao longo destes últimos anos que é necessário equilibrar as políticas de austeridade com as políticas de crescimento, e também sempre um parceiro social que defendeu a importância de se dinamizar a contratação coletiva e, portanto, tanto nos batemos pela questão das portarias de extensão. Agora, eu acho que também temos que ser realistas sobre uma coisa. Neste momento não há negociação coletiva e ela não existe, não é por esta lei que vai agora ser criada, não existe porque os textos que nós hoje temos estão encurralados entre as cláusulas que vieram da década de 70, que depois pouco ou nada foram alteradas, e uma dinâmica em termos de alterações da legislação laboral que suplantou em muito o conteúdo dos contratos. E o problema é que, em vez de termos um conjunto de contratos coletivos que deveriam ser prospectivos relativamente ao que são as necessidades futuras das empresas e também responder às suas particularidades, temos hoje um conjunto de instrumentos que estão mais ultrapassados e, pior, no conjunto, são menos favoráveis às empresas do que a própria legislação laboral. Eu não sei de quem é a culpa, eu acho que, se é que podemos falar em culpas, acho que haverá aqui um conjunto muito alargado de fatores que podem ter contribuído para isto. Assumo que as associações patronais terão alguma culpa, não tenho dúvida que as sindicais também, e é evidente que as sucessivas alterações legislativas que se foram realizando ao longo dos anos tiveram também impacto. Agora, nós precisamos de facto romper com isto. E só vamos conseguir romper, porque, enfim, as experiências que vamos fazendo nos últimos meses ou nos últimos anos demonstram que, se não dermos um pontapé de saída e começarmos de novo, pouca evolução vamos ter. E, portanto, a questão da caducidade serve exatamente para darmos um pontapé de saída. E um prazo de caducidade de 2 ou 3 anos, com as interrupções que tem todas, com a complexidade que tem, estas convenções chegarem a caducar, caducam daqui a 5 anos. E se calhar daqui a 5 anos já nós estaremos aqui com problemas muito diferentes deste. E, portanto, tomara nós ter outro tipo de instrumentos que deitassem abaixo estas convenções coletivas, que na maioria não interessam a ninguém, nem aos trabalhadores, e tivéssemos condições para construir algumas alternativas com outras soluções, com outras matérias, que estamos, de facto, muito longe em muitos temas do que se passa no resto da Europa e que, de facto, precisamos de aprender todos, sindicatos e confederações patronais. A questão do trabalho suplementar vê-se aqui em várias perspectivas. Uma que para nós é seguramente complicada é termos aqui valores que podem ser 4, 5 vezes superiores entre empresas que estão abrangidas por contratos coletivos e aquelas que não estão. Porque isto é o primeiro passo para matar a contratação coletiva, para matar a adesão das empresas a associações que tenham contratos coletivos, e, portanto, esse é logo um problema. Mas o trabalho suplementar hoje também se tem que ver no quadro de um conjunto de outros instrumentos que já existem em matéria de organização de tempo de trabalho. Portanto, o impacto hoje do trabalho suplementar para a criação ou destruição de emprego já é bastante menor face aos outros instrumentos que existem. O problema está naqueles setores, e não foi por acaso que eu dei, por exemplo, o exemplo do setor dos transportes, em que, pelas especificidades, é mesmo preciso de trabalho suplementar. E não faz, de facto, sentido que, por via de contratos com 20, 30 anos, esse trabalho suplementar seja pago 4, 5 vezes acima do patamar que está hoje estabelecido na legislação. O deputado do CDS fez ainda umas questões concretas que eu passaria ao Dr. Alberto Reino para responder.
Muito obrigado. Sim, respondendo ao Sr. Deputado do CDS, Altino Bessa, o esclarecimento sobre o nosso comentário na comparação entre o regime do layoff e o regime desta proposta. Esta figura da suspensão das convenções coletivas é uma figura estranha, não é uma figura muito normal. Ela vem decalcar os motivos do layoff. O layoff é decretado em situações de crise empresarial, com aqueles requisitos todos que enunciei, quando seja necessário para assegurar a viabilidade da empresa, etc. Ora, o layoff, como também disse, é uma medida discricionária. O empregador decreta layoff, a suspensão dos contratos de trabalho, visando e individualizando trabalhadores específicos, aqueles cujo trabalho não se mostra necessário. Pode ser geral, mas pode ser individualizado. Portanto, é uma medida discricionária. Ele decide que há condições para, etc. Esta proposta o que faz, ao suspender convenções, é suspender direitos cegamente no sentido em que suspende todos os trabalhadores abrangidos pela convenção, independentemente do que seja a vontade dos empregadores das empresas cujos trabalhadores são atingidos. Portanto, suspende, ao suspender a convenção, suspende todas as cláusulas, direitos, deveres, etc. E, portanto, em vez de ser uma medida discricionária e inteligente, é uma medida cega, geral, e nesse sentido me parece uma figura relativamente estranha e tecnicamente muito discutível. Sobre a outra questão, não nos fizemos entender. O que dizemos no nosso papel é precisamente isso, é que concordamos com o novo figurino. Ou seja, numa versão anterior destes projetos, destas propostas de lei, o Governo propôs que quem negociasse este acordo, que a lei não diz, a proposta não diz e devia dizer, é celebrado caso a caso, empresa a empresa. Na versão anterior, estabelecia-se que esse acordo era negociado por cada empregador com a Comissão Intersindical de Empresa. Ora, nós tínhamos dúvida até da constitucionalidade disso, na medida em que não são as Comissões Sindicais de Empresa que negociaram as convenções que se vão agora suspender. E, portanto, achamos técnica e constitucionalmente mais adequado aquilo que se faz precisamente na proposta que agora é apresentada. Ou seja, pôr cada empregador a negociar não com a Comissão Sindical da Empresa, mas com a Associação Sindical que otorgou a convenção. É mais liso, é mais correto e é, sob o ponto de vista constitucional, mais correto. Finalmente, não é uma questão estritamente técnica, mas acaba por ser, porque tem incidência. Ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, como é que pode insistir-se que nos louvamos nestas propostas quando discordamos pontualmente de todas, como dissemos e escrevemos? Muito obrigado.
Muito obrigado à CCP pelos contributos aqui deixados e pela presença nesta audição. Damos por concluída a audição destas propostas de lei. Amanhã teremos reunião da Comissão, mas para um outro assunto. A entrega de propostas de alteração será até segunda-feira à tarde, se não estou em erro, e a discussão e votação na quarta-feira, portanto, dia 9 deste mês. Muito obrigado a todos. Estão os trabalhos encerrados.